E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alane Já, sou psicóloga e host desse podcast que toda terça-feira traz um novo episódio conversando aqui com vocês sobre saúde mental, sobre como a gente pode construir uma vida mais leve. E você já sabe, eu sou especialista na terapia cognitivo-comportamental, então tudo que eu falo vem também desse viés da minha abordagem, das experiências que eu tenho na clínica, e também trazendo reflexões sobre a minha vida e como que eu mesma aplico o que eu ensino para vocês. Então, a gente vai conversar hoje sobre como lidar com os erros, tanto os meus erros quanto os erros da outra pessoa. Então, vai ser um episódio bem importante aqui, porque não tem ninguém que não precise lidar com erros, né, de si mesmo e dos outros. E a ideia desse episódio veio a partir de uma situação que aconteceu na semana passada. Se você tá ouvindo esse episódio na semana que lançou mesmo, né, a gente tá aqui no mês de outubro, e na semana passada foi Dia das Crianças. E você que já me conhece sabe que eu tenho um filhinho, né, o Benjamin, de 1 ano e 7 meses, e ele vai pra escolinha, meio período. E semana passada, né, Dia das Crianças, aí tinham várias programações especiais na escola. E era assim, segunda-feira era dia de fantasia, terça-feira é dia de cabelo maluco, quarta-feira é dia de sei lá o quê. E eu só sei que eu havia esquecido completamente. Eu vi o comunicado na semana anterior, mas chegou segunda-feira, aquela correria do dia a dia, e eu tô grávida também, então dizem que isso aí já deixa a nossa memória mais prejudicada, né? E aí, o que aconteceu, gente? Eu levei ele na segunda-feira, que era dia da fantasia, e que podia levar também um brinquedo, ou seja, todas as crianças estariam fantasiadas e com um brinquedo. E quando eu chego na frente da escola, que eu vejo que eu esqueci, e ele tava de uniforme. Então, eu compartilhei isso no meu Instagram, e na hora, assim, eu falei, não vou ter, até meu marido tava junto comigo, falou, quer voltar pra casa? Eu falei, não, tem tempo, não vou conseguir voltar, e também não tem nem fantasia nenhuma pra pegar em casa, então não ia adiantar. Falei, paciência, vai fantasiado de estudante mesmo, de aluno. E, enfim, né, ele só tem 1 aninho e 7 meses, então ele não entende muita coisa. Ele não entende, assim, o suficiente pra ficar chateado ou pra falar, meu Deus, tá todo mundo de fantasia ou não. Então, acabou que foi, né, da parte dele lidar com o meu erro, não teve muita dificuldade. E como que eu lidei com isso? Assim, eu achei engraçado, claro que eu fiquei, assim, na hora chateada de ter esquecido, né? Mas achei engraçado o fato de ter esquecido isso e compartilhei no meu Instagram. Falei, gente, será que eu posso botar a culpa da minha gravidez e tal? Esqueci, era dia da fantasia e tal. E, surpreendentemente, recebi um monte de mensagens de outras mães dizendo que também tinham... ou já tinham esquecido em outro momento, ou também estavam esquecendo daquela semana. E algumas delas, né, falando, nossa, me senti muito mal, eu chorei, me senti a pior mãe do mundo. E algumas, assim, relataram mesmo de terem ficado muito mal, né, de chorarem e tudo, de quanto aquilo abalou, assim, emocionalmente elas com a culpa por esse esquecimento. E até então eu não tinha parado para refletir muito sobre o que tinha acontecido, né? Mas quando eu recebi esses relatos, eu comecei a refletir mesmo sobre como a gente lida com os nossos erros, como eu lido, como as mães lidam, como você lida. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio hoje. Então, é muito importante que a gente aprenda a lidar com esse tipo de situação, porque vai acontecer inúmeras vezes. E aí, eu até coloquei, depois disso, né, uma reflexão ali nos meus stories. Inclusive, se você não me acompanha ainda no Instagram, fica aqui o convite, tá? O meu Instagram é @alanaanijar, A-N-I-J-A-R. Se você gosta dos conteúdos que você escuta aqui, lá você vai ver mais desses assuntos e também poder acompanhar um pouco aí da minha vida, né? Das coisas que eu faço, meu dia a dia. Enfim, se você curte bebês fofos, um dia a dia de muita correria, trabalho, maternidade, né? Equilibrando isso, tem uma empresa também. Então, talvez você vai gostar de me acompanhar por lá. Mas voltando aqui, Eu compartilhei até essa reflexão, assim, de que, claro, né, que eu não quero ser uma mãe relapsa. É óbvio que eu me esforço para dar o meu melhor e faço o meu melhor nas coisas que eu acho que são importantes, né? Cuido dele, da rotina dele, da alimentação dele. Tô aqui presente, trabalho hoje em dia só meio período para poder estar com ele. Eu dou as vitaminas dele, não que eu sempre lembre, mas me esforço muito para lembrar, assim, das coisas que são mais importantes, né? Do tempo de qualidade junto e tudo. E assim, considero que tô fazendo um bom trabalho naquilo que é muito importante, mas não quer dizer que eu vá acertar sempre e que eu vá lembrar de todas as coisas. Isso não é um atestado de mãe perfeita ou de mãe fracassada, se esqueceu ou lembrou de levar o filho de fantasia para a escola. Por isso que o fato em si de ter esquecido a fantasia não me deixou culpada ou mal, porque eu sei que eu tô me esforçando e fazendo um bom papel em coisas que são muito mais importantes do que uma fantasia, sabe? Então, não é negligência ou, sei lá, passividade o fato de eu não ter me importado com isso. Eu me importo muito com coisas que, pra mim, são muito importantes, mas isso não foi uma coisa que eu achei tão séria e tão relevante a ponto de eu ficar me sentindo mal por não ter feito, entende? E mesmo se o Ben fosse maior e ele tivesse entendido e, de repente, ficasse chateado, falasse, poxa, mãe, fui a única criança que tava sem fantasia e tal, como é uma situação isolada, é uma oportunidade dele, inclusive, aprender, assim, né? Eu pediria desculpa, falar, filho, desculpa, mamãe esqueceu, isso não vai mais acontecer, né? Vou buscar, né, que isso não aconteça mais. Você também pode me ajudar a lembrar, porque, afinal de contas, né, se ele já é maior e tem mais consciência, isso é importante pra ele, também pode me ajudar. Mas eu pediria perdão e aproveitaria a situação pra ensiná-lo a ter compreensão pelos, né, com os erros de outras, das outras pessoas, assim como eu tenho com os dele, né, as infinitas vezes em que ele também vai errar comigo, também vai esquecer coisas, enfim. Então é uma oportunidade ali de ensinar tanto a criança a ter empatia, compreensão e aprender a lidar com os erros, como modelar para essa criança como eu lido com meus próprios erros. Porque sim, nós aprendemos. Agora a gente vai para um ponto importante, mais profundo aqui dessa nossa conversa, que é: a gente aprendeu como lidar com os nossos erros muito vendo a forma como os nossos cuidadores principais ao longo da nossa infância, adolescência, como a gente via eles lidando com os próprios erros e também como eles lidavam com os nossos erros. Então, se você é uma pessoa hoje adulta que se cobra demais, se pune demais, fica se culpando, se martirizando por cada erro que você cometeu, sejam coisas pequenas, né, com consequências pequenas, sejam coisas grandes, com grandes consequências, mas se a sua forma de lidar com os seus não acertos, né, eles são, é uma forma muito pesada, isso com certeza tem um reflexo da sua criação. Então, se os teus pais, né, ou as pessoas que te criaram, que te cuidaram, foram pessoas muito rígidas, pessoas que inflexíveis, que não permitiam ali nenhum erro, onde um simples, sei lá, derramar um suco, quebrar um copo, coisas pequenas dentro de casa já eram gravemente punidas, né, seja fisicamente, ou seja com uma bronca, ou seja com frieza, enfim, a forma como isso, como lidaram com você ao longo dos seus anos, seja com pequenos erros ou erros maiores, né, uma mentira, um mau comportamento, enfim, claro que, né, não tô falando aqui que tudo tem que ser relevado, que claro que é muito importante a disciplina e tudo mais, mas os erros, o que eu quero dizer aqui é que erros acontecem, crianças erram, elas vão errar, elas vão se esquecer das coisas, elas são muitas vezes tabanadas, vão quebrar coisas, e eu busco cuidar muito com isso, assim, né? É como que eu lido com o meu filho em relação aos erros dele, de permitir ele errar, de permitir ele me ajudar, por exemplo, nas coisas da cozinha ali, às vezes ele vai derramar. E a minha reação a isso vai mostrando pra ele também como que ele deve lidar com os erros dele e como ele vai lidar com o erro de outras pessoas, né? Então, isso até coisas maiores. Eu lembro, assim, ao longo da minha criação, de ter uma criação bastante rígida, por exemplo, assim, com a escola, com notas, né? E eu tinha já um perfil, e então isso envolve também não só a nossa criação, mas também a sua personalidade, o seu temperamento. Então, tem pessoas que já têm traços mais perfeccionistas, né, mais exigentes, e aí se junta isso com uma criação também muito exigente, a gente tem aí uma receita pronta para um adulto que vai sofrer bastante aí na vida, porque, né, a gente erra. Agora, pode ser que você tenha uma personalidade um pouco mais tranquila, um pouco mais flexível, e aí tudo isso vai compondo, né, quem a gente se torna, nossos comportamentos na vida adulta. Mas o que eu tava falando era que eu já tinha traços mais autoexigentes e tive uma criação bastante exigente. E eu cresci sendo, eu já falei isso até em outros episódios, mas eu cresci me punindo muito por pequenos erros. Eu lembro, por exemplo, de quando eu tinha, sei lá, 7 anos, eu acho que eu tava na segunda série. E eu tirei uma nota baixa na escola, e assim, eu mesma me coloquei de castigo, eu fiquei a tarde inteira no quarto de castigo, antes a minha mãe chegava ao final do dia do trabalho, e quando ela chegou, eu já tava de castigo mesmo, e ela teve que me perguntar por que que eu tava ali, eu falei que eu tinha tirado uma nota baixa, e que eu tinha ficado de castigo, imagina só. E aí, acho que ela ficou com dó, né, porque ela falou, ah, tudo bem, filha, tal, né, daí dessa vez ela pegou leve, mas no geral ela era bastante, assim, me cobrava bastante. Aí tinha várias questões, mas também pelo fato de eu ter ido muito mais nova pra primeira série, eu entrei com 5 anos na primeira série, então eu não tinha tanta maturidade, eu acredito, pra lidar com as cobranças da escola, então eram coisas que me geravam muita ansiedade. E assim foi sendo ao longo da minha vida também. Eu lembro de situações específicas onde eu errei. Eu lembro de uma situação onde eu menti pro meu padrasto, assim. Eu também era bem pequena e eu menti pra ele uma coisa boba, porque eu fiquei com medo de falar a verdade e ele brigar comigo. E quando ele descobriu que eu tinha mentido, assim, ele era um homem muito rígido, né? Ele me falou que tinha sido a última vez que eu tinha mentido, assim, que ele nunca mais ia acreditar em mim, que eu tinha perdido a confiança dele pra sempre. E aquilo foi muito pesado, assim. Claro, foi uma tentativa de uma lição ali dele, né? É claro que a mentira não é aceitável, mas o jeito como foi colocada essa lição me deixou com, né, muito medo, fiquei num estado de alerta muito grande. Então, eu lembro de várias situações que eu tô te falando aqui para que você lembre da sua história também. É claro que uma criação também muito permissiva, onde os erros, eles também não é nem ensinado a como fazer o certo, não tem nenhum tipo de consequência, dependendo do erro. Claro que precisa de consequências, né? Mas uma criação muito permissiva também pode que trazer prejuízos. Mas eu tô falando aqui mais para esse tipo de pessoa que lida com os próprios erros de uma forma muito disfuncional. Porque, afinal de contas, assim, se você, né, no caso da maternidade, você é uma boa mãe, você está se esforçando. Que grandes consequências tem o esquecimento de uma fantasia? Você não tem o que fazer, não tenho nenhuma fantasia em casa, não dá para voltar a pegar, não adianta. Agora eu não vou ter como resolver essa situação hoje. Eu posso trazer aprendizados para daqui para frente. Então, eu tenho outros dias dessa semana para recompensar. Amanhã é o dia do cabelo maluco e a gente fez um cabelo maluco nele. Eu vou colocar o alarme na minha agenda para eu não esquecer mais. Eu vou amanhã, sei lá, ver se amanhã ele pode ir de fantasia. Eu vou tentar fazer de uma outra forma, resolver isso de uma outra forma, mas com leveza, sabendo que as coisas não são o fim do mundo. Então, muitas pessoas não sabem lidar bem com seus erros, suas falhas, seus tropeços, esquecimentos. Então, entram nesse ciclo de culpa, de acusação, se sentem mal. E muitas delas acabam utilizando estratégias disfuncionais para lidar com essas emoções negativas, né? Aí acabam ali descontando em outras pessoas, em outras coisas, na comida, tendo atitudes impulsivas e tudo mais. E a forma como a gente lida com os nossos erros também pode refletir na forma como a gente lida com o erro das outras pessoas. Ser uma pessoa paciente, flexível, precisa ser uma via de mão dupla, né? Eu preciso fazer isso com os outros, mas também comigo mesma. Mas a gente percebe que as pessoas, né, no geral, nós temos mais facilidade de sermos compreensivos e empáticos com o outro do que com a gente. Mas também nem sempre, né? Porque uma pessoa que se cobra muito, ela também, com aquelas que ela tem mais intimidade ali, ela vai acabar sendo muito dura também e pouco tolerante, tá? Então, a gente precisa perceber muito como eu tô lidando com os meus erros e como eu estou lidando com o erro das outras pessoas. Em algumas situações, a gente tem, então, mais facilidade de lidar com o erro dos outros, né? A gente fala, não, tá tudo bem errar, não é o fim do mundo, você vai conseguir consertar isso, não seja tão duro com você mesmo. Então, é muito comum a gente ouvir e até falar essas frases para outras pessoas, mas a gente não, normalmente não consegue trazer essa realidade para os nossos próprios erros. Então, eu quero trazer aqui algumas estratégias para você lidar com os seus erros de uma maneira construtiva, tá? Eu já gravei episódios complementares a esse, se você tiver mais interesse nesse assunto. Eu gravei um falando sobre o antídoto para autocobrança, que eu falo bastante sobre autocompaixão, que é um tópico que eu vou trazer aqui. Já tem um outro episódio também que eu falo sobre como lidar com a culpa e o arrependimento, mas aí eu falo mais de situações um pouco mais complexas, né, quando a gente se arrepende das escolhas que a gente tomou. Mas são assuntos que podem complementar, caso esse seja um problema bem grave aí pra você. Mas vamos lá, então. Eu quero falar aqui sobre três estratégias essenciais para você aprender a lidar com seus erros de maneira construtiva. E o primeiro deles é um tópico bastante conhecido aqui no podcast. Quem já é ouvinte assíduo sabe desse assunto, que é a autocompaixão. Autocompaixão, que é essa capacidade da gente tratar a si mesmo, né, nós mesmos, com a mesma gentileza e compreensão que a gente ofereceria a um amigo querido que cometeu um erro. Então, a autocompaixão, ela tem essa função de ajudar a aliviar um pouco essa autocrítica, essa culpa excessiva que muitas vezes acompanha os nossos erros, como dessas mães que me escreveram ali que choraram por terem esquecido a fantasia. Mas pode ser que no seu caso tenha sido esquecer um compromisso, ter perdido um prazo, ter agido de uma maneira que você não gostaria de ter agido, enfim, seja qual foi o erro que já aconteceu, não tem como voltar, né, e mudar. Então, aplicar a autocompaixão vai te ajudar muito, vai te permitir ali que você reconheça, né, que errar é humano, né, e todas as pessoas cometem erros. E quando a gente pratica a autocompaixão, a gente pode, então, perdoar nós mesmos, né? E ao mesmo tempo, a gente pode sim manter a responsabilidade por esses erros. Não é se isentar de responsabilidade sempre. É sim a gente reconhecer que errou, mas entender que faz parte de ser humano errar. E em alguns momentos a gente vai sim deixar escapar algumas coisas, por mais que a gente esteja atento e buscando, né, cuidar com o nosso comportamento. E uma coisa importante aqui de falar é que se você fosse uma pessoa irresponsável, uma pessoa relapsa, uma pessoa que tá nem aí para as coisas, você nem iria ficar se cobrando. Então, normalmente, não é uma regra, mas normalmente as pessoas que mais se cobram ou que mais ficam se culpando, né? Essas mães ali que choraram porque esqueceram a fantasia, provavelmente são mães que são, né, mães dedicadas, mães esforçadas, que estão buscando fazer um bom papel. Porque senão elas não iam nem se preocupar, entendeu? De ter esquecido a fantasia. Então, elas estão ali, talvez, se culpando demais, mas elas estão, né, preocupadas em estarem fazendo um bom papel. Então, isso pode ajudar aqui em se exercitar essa autocompaixão. Falar, poxa, o próprio fato de eu estar me preocupando mostra que eu estou buscando fazer o meu melhor. Mas nesse ponto aqui, infelizmente, eu acabei, né, não conseguindo lembrar. E paciência, e bola para frente. Mas assim, o fato de eu não ter me preocupado tanto com isso não é que eu não sou uma boa mãe, mas é que eu acredito que eu tô tão segura nesse meu papel da maternidade que esse erro, ele não me define, ele não me faz questionar o quão boa mãe eu sou. E também eu percebo, olhando de forma racional, que não tem grandes impactos, grandes consequências pro meu filho. Então, a gente também tem que ser um pouco racional nesses momentos, tá? Aí, a segunda estratégia, né, depois de aplicar a autocompaixão, é a aceitação. A aceitação, ela envolve a gente reconhecer essa realidade, né, do erro que aconteceu, sem ficar negando, evitando, não aceitando isso. É um passo muito importante também para a gente lidar com os nossos erros, tanto os nossos quanto do outro. E aí, aqui, né, no primeiro ponto da autocompaixão, eu falei mais direcionado a gente, né? Mas olhando para o erro das outras pessoas, também estender a compaixão para os outros. Então, embora algumas vezes seja mais fácil a gente estender essa compreensão, pode ser, em alguns contextos, que você pegue pesado com as outras pessoas também. Então, assim, poxa, ninguém pode se esquecer um compromisso, se vacilou com você, qualquer pequeno erro, qualquer pequeno deslize, a pessoa já tá, né, recebendo ali o maior sermão do mundo, você já fica de cara fechada, você fica bravo, o tempo fecha. Também precisa olhar para isso com um pouco mais de empatia e de compreensão, entendendo que, assim como você é um ser humano capaz de errar, o outro também, né, vai errar, tem as suas falhas, tem ali as suas dificuldades. E a gente ser compreensivo com os outros, né, quando a gente é compreensivo com os outros, a gente colhe compreensão também. Eu costumava ser tanto muito punitiva comigo, quanto também pegar muito pesado com as pessoas. Então, assim, quem eu tinha mais intimidade, né, por exemplo, meu marido, eu era super rígida, super inflexiva. Se ele me falava que ia chegar às 4, mas ele demorava 15 minutos, eu ficava brava. Isso lá no início do casamento, né? E aos poucos eu fui vendo que, poxa, quando eu errava com ele, ou quando eu me atrasava por algum motivo, ele era tão compreensivo, ele era tão tranquilo, ele era tão flexível. E aquilo me constrangia e falava, nossa, é tão bom não precisar ficar pisando em ovos com alguém. Né, porque é muito, muito ruim a gente ficar assim, nesse estado de alerta, que a pessoa vai ficar chateada com qualquer coisa. Então, quando eu comecei a ver que ele era assim, muito compreensivo comigo e com os meus erros, eu comecei também a querer retribuir, exercitar isso com ele. E esse foi um processo muito saudável para a nossa relação. Tá? Aí, voltando para o segundo ponto aqui, que fala sobre aceitação, né? É a gente, então, permitir que a gente lide com o nosso erro de uma forma realista, construtiva, né? Nem ficar negando, minimizando, nem ficar também ampliando e deixando o problema maior do que ele realmente é. A aceitação tem a ver com encarar o erro de frente. Então, aceitar os nossos erros é o primeiro passo para a gente poder aprender a lidar com eles. A gente ignorar, negar ou só ficar aumentando, né, e se sentindo a pior pessoa do mundo não ajuda em nada e só prolonga o processo de aprendizado que pode te levar para problemas futuros. E aí, indo para a terceira estratégia, depois da aceitação, da compaixão, seja para si e para o outro, o próximo passo é o compromisso com a mudança de comportamento. Então, isso se aplica tanto para os nossos próprios erros quanto para o erro dos outros, né? Esse compromisso com o aprendizado sobre aquilo que eu errei e a mudança de comportamento é muito importante para que a gente possa se esforçar para não repetir os erros. Ninguém aqui está falando nesse episódio, não estou aqui falando que está tudo bem, você fica errando, errar é humano. E você vai ficar ali sempre perdoando a outra pessoa pelos mesmos erros e sempre também se permitindo errar nas mesmas coisas. Isso também é uma permissividade e que não vai fazer bem nem para você, nem para o outro. Então, o que a gente precisa é aprender com esses erros e criar mecanismos para que a gente não repita eles no futuro. Isso, então, pode envolver tomar medidas tanto para reparar ou compensar o erro, né? Seja pedindo desculpas para o outro quando eu errei com o outro, seja, como eu falei no meu caso, né, recompensando ali, então, no outro dia eu vou fazer diferente, seja colocando ali, bom, vou colocar um alarme agora, cada vez que tiver uma ocasião especial, já sei que eu preciso botar um lembrete, eu preciso fazer de uma forma que eu não esqueça, porque eu já sei que é uma falha minha talvez ser esquecido. Então, você precisa aprender com seus erros, se conhecer com seus erros e, né, estar comprometido com a mudança. Isso envolve também o erro das outras pessoas. Quando a gente erra com as outras pessoas ou os outros erram com a gente numa relação de afeto, de confiança, precisa haver esse espaço para conversa e um comprometimento do outro. Primeiro, um reconhecimento do erro e um comprometimento também a buscar fazer diferente dali para frente. Não quer dizer que vai sair certo e perfeito para sempre depois do primeiro erro, mas vai existir um esforço consciente, intencional, para que eu não erre mais no mesmo lugar. Então, esse compromisso, ele impulsiona o crescimento e o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento das relações. É uma demonstração de que você está disposto a aprender com os erros, evoluir a partir deles. E, além disso, né, quando se trata do erro das outras pessoas, a empatia aqui desempenha um papel super importante, porque você pode ajudar as pessoas a identificar como elas podem mudar, como elas podem aprender com a situação. Então, recapitulando aqui, a gente falou sobre ter compaixão em relação a si, em relação ao outro, entendendo que errar faz parte da nossa evolução e do ser humano. Por mais que a gente esteja se esforçando, se dedicando, a gente vai errar em algum momento. E ter essa compreensão, essa empatia consigo e com o outro é muito importante e é um exercício de maturidade. Segundo, é a aceitação, reconhecimento, né? Aceitação de forma realista sobre o erro, sem ficar aumentando demais, sem ficar diminuindo demais. E o terceiro é o compromisso com a mudança, o aprendizado com o que aconteceu e o compromisso de fazer diferente daqui para frente. Usando essas três estratégias, você não precisa de uma culpa desmedida, de um sentimento, sabe, de fracasso. Você não precisa levar as situações para uma proporção muito maior do que ela realmente tem. Então, eu quero te fazer esse convite nessa semana que você possa começar a exercitar essas três estratégias que eu te passei hoje mesmo, com os seus erros e com o erro do outro. E se isso é algo que é muito difícil para você, que você está lidando talvez com já há muito tempo com esse sentimento de culpa, de fracasso, isso tem causado problemas na tua autoestima, tem causado problemas aí com os teus pensamentos, na tua mente, tem sido desgastante também na relação com outras pessoas, talvez seja o momento também de você buscar uma ajuda profissional, né, e trabalhar isso em terapia, investigar um pouco mais de onde vêm essas questões todas. Eu quero deixar, inclusive, um convite para você que nunca fez terapia e não sabe nem por onde começar, não sabe onde encontrar uma psicóloga. Ou talvez você já tenha feito, mas está um tempo sem fazer. Ou já fez, não foi uma experiência tão legal. Ou está fazendo, mas a coisa não está indo como você gostaria. Enfim, se você gosta aqui do meu trabalho, confia no meu trabalho, eu vou te deixar a indicação da minha clínica. Mudar um comportamento não é fácil, é um processo complexo, exige muito trabalho, muita intencionalidade e por isso a terapia pode ser uma ótima alternativa para essa mudança, para vencer a culpa, para aprender a desenvolver mais autocompaixão. Então aqui no link da descrição desse episódio, na verdade em todos os episódios no link, ali na descrição tem um link para um formulário onde você pode preencher os seus dados e a minha equipe vai entrar em contato com você e te ajudar a encontrar a melhor psicóloga para te ajudar no seu caso específico, tá bom? Vai ser um prazer te ajudar lá. Foi um prazer compartilhar com vocês aqui durante esses minutos. Espero ter te ajudado. Se foi útil para você, me faz um grandíssimo favor de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, compartilhar nas suas redes sociais. Você pode ir aqui embaixo na setinha e vai direto para os seus stories. Vai ser muito importante para o meu trabalho se você me ajudar a compartilhar. E também me siga aqui nesse podcast, já segue para você receber as notificações sempre que um novo episódio for ao ar. Deixa a sua avaliação aqui, isso também é muito importante para mim. E é isso, minha gente. Desculpa a voz aí, vocês devem ter percebido que tá um pouquinho rouca. Tô um pouquinho gripada, mas não podia deixar de gravar esse episódio para vocês com todo carinho. Um beijo e até a próxima.